Estudo deste áudio. O Evangelho do Criador. Capítulo 5. A pluralidade de propósitos do Evangelho de Deus. Tendo em vista a abordagem, no capítulo anterior, sobre o princípio de que o discernimento dos propósitos do Evangelho de Deus serve como firme, precioso e essencial ponto de referência para a averiguação das mais diversas proposições às quais as pessoas são expostas no mundo, parece-nos que o tópico mais pertinente a ser abordado na sequência seria, então, a respeito de um panorama mais amplo sobre quais são alguns dos principais ou supremos propósitos do Evangelho do Criador. Conforme também foi visto anteriormente, conhecer fatos sobre a origem do Evangelho e a motivação de amor que há em Deus para que este Evangelho tenha sido revelado ao mundo, já são aspectos que manifestam a sua imensurável grandeza, mas o Evangelho, como uma oferta de um conjunto de boas dádivas e dons perfeitos de Deus para com os seres humanos, tem a sua grandeza evidenciada de maneira toda especial também pelos nobres propósitos para os quais ele foi revelado ao mundo. Compreender os propósitos de uma oferta é compreender as finalidades de uma oferta, é compreender aquilo que se objetiva atingir por meio da concessão da oferta. Portanto, considerar que o Evangelho de Deus é uma revelação, exposição ou apresentação clara de uma oferta, também implica em dizer que o Evangelho de Deus é acompanhado de finalidades específicas ao ser apresentado como uma oferta. Por mais que os fatos históricos associados à revelação do Evangelho sirvam como referenciais ao fundamento do Evangelho e sejam dignos de ampla contemplação, permanecer somente na contemplação das narrativas dos fatos históricos, sem de fato reconhecer e avançar para os propósitos do Evangelho, ainda mantém uma pessoa somente na condição de espectadora do Evangelho, e não como recebedora do que é oferecido a ela por meio deste mesmo Evangelho. Entretanto, uma vez que o tema dos propósitos do Evangelho de Deus é visto com mais atenção ou de forma mais objetiva, também pode ser percebido mais de perto porque o reconhecimento dos propósitos do Evangelho é tão crucial e precioso para cada indivíduo. Buscar se inteirar dos propósitos do Evangelho de Deus também é reconhecer a sublimidade, o significado ou o valor daquilo que o Senhor estabeleceu como alvos a serem alcançados por meio do seu Evangelho. Seguindo ainda adiante na consideração de que o Evangelho é apresentado por Deus ao mundo não somente para ser contemplado pelas pessoas, mas também para que os propósitos do Evangelho sejam reconhecidos e almejados. Quando este for o caso, pode ser observado nas descrições das Escrituras que este tema dos propósitos do Evangelho é constituído de alguns conjuntos que abrangem uma ampla diversidade ou múltiplas finalidades que estão associadas a ele. O Evangelho do Criador, no que tange aos propósitos que estão associados a ele ou no que tange às finalidades para as quais ele foi manifestado ao mundo, apresenta uma extensão muito ampla, pois por meio do Evangelho. 1. Muitos propósitos de Deus já foram realizados. 2. Muitos propósitos de Deus continuam sendo realizados a cada dia. 3. Muitos propósitos de Deus ainda virão a ser realizados ou cumpridos no porvir. Assim, partindo do primeiro grupo de propósitos citado no parágrafo anterior, as Escrituras nos ensinam que o Evangelho de Deus foi concedido ao mundo primariamente com a finalidade de que o Senhor Jesus Cristo viesse a ser manifesto como o Redentor e Salvador da humanidade por meio da sua presença na terra também como Filho do Homem, propósito que já foi plenamente cumprido e declarado pelo Senhor Jesus como já consumado. O propósito de Deus que manifestou ao mundo que Cristo é o eterno e único Redentor da humanidade, foi plenamente cumprido e manifestado, 1. Pelas ações e obras de Cristo diante do mundo enquanto ele esteve em carne entre a humanidade, 2. Pela sua crucificação na cruz do Calvário para prover o perdão dos pecados de todas as pessoas e, 3. Por meio da sua ressurreição dentre os mortos a fim de manifestar também o caminho para a novidade de vida ou vida eterna que está no Senhor. Conforme exemplificado em alguns textos a seguir. 1 Timóteo 1, 15. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Portanto, em relação aos propósitos do Evangelho, uma parcela deles já foi completada ou cumprida, e nada do que uma pessoa faça ou deixe de fazer poderá afetar o que já foi realizado. O novo e vivo caminho que Cristo nos consagrou por meio de sua crucificação na cruz do Calvário e por meio da sua ressurreição dentre os mortos, tendo sido também pré-anunciado por séculos, sempre foi um propósito primordial e central do Evangelho de Deus, o qual, porém, já foi manifesto e já está estabelecido de forma inabalável ou eterna, independentemente do que as pessoas fizerem ou deixarem de fazer. De forma similar, também há uma série extensa de outros propósitos que Deus já cumpriu por meio do Evangelho Celestial, tais como a manifestação da fragilidade e inutilidade do viver debaixo da lei de Moisés, da lei da antiga aliança ou do sacerdócio segundo a ordem de Arão, a manifestação do firme anúncio da posição de Cristo como o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque para todos aqueles que nele creem, e tantos outros aspectos imensuravelmente preciosos. Por outro lado, e apesar da imensurável grandeza e preciosidade dos propósitos que já foram cumpridos por Deus por meio do Evangelho, é crucial uma pessoa, também em relação a estes, não se limitar a contemplá-los ou admirá-los sem reconhecer as finalidades para as quais uma série de propósitos primordiais ou supremos do Evangelho já foram cumpridos. Avançando, portanto, para o segundo e terceiro grupos de propósitos que estão associados ao Evangelho de Deus, pode ser observado nas Escrituras que uma série de propósitos servem de base, fundamento, requisito ou pré-condição para que ainda outras finalidades possam ser realizadas, mostrando que, além de conhecer os principais propósitos do Evangelho, também pode ser de grande benefício uma pessoa vir a conhecer o que denominamos aqui de encadeamento de propósitos, sucessão de propósitos ou propósitos dos propósitos. Assim, se, por exemplo, olharmos o aspecto do encadeamento de propósitos sob a ótica do objetivo primário do Evangelho em estabelecer a provisão para o caminho da salvação por meio de Cristo Jesus, claramente pode ser percebido nas Escrituras que este propósito não tinha um fim em si mesmo, mas, sim, de pavimentar o caminho para um segundo propósito de que as pessoas também recebam a salvação que lhes é apresentada como uma oferta a ser recebida voluntariamente. Muitas pessoas até reconhecem que Cristo veio ao mundo para manifestar o caminho de salvação eterna, mas ao não se atentarem ao fato de que o propósito da provisão da salvação foi realizado para que se cumpra nelas o propósito de que também recebam pela fé esta salvação na vida delas, estas pessoas somente ficam na admiração da primeira camada ou grupo de propósitos do Evangelho, privando-se, assim, daquilo que de fato as conectaria aos demais propósitos do Evangelho do Senhor. João 1, 10 até 13. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Algo similar ao ponto descrito no parágrafo anterior ainda pode ocorrer também na próxima sequência de propósitos, onde uma pessoa talvez até avance para o crer e o receber a salvação a ela apresentada pelo Evangelho de Deus, mas deixa de avançar para o terceiro grupo de propósitos que é passar a viver e andar na salvação que dos céus lhe foi concedida. Portanto, perceber que há propósitos que já se cumpriram em termos históricos, que há propósitos que talvez até já se cumpriram na vida pessoal, mas que eles são propósitos prévios para que ainda outros objetivos sejam alcançados, também pode representar um benefício de inestimável valor para aqueles que perceberem esta pluralidade ou encadeamento de finalidades que cooperam umas com as outras. Vejamos abaixo mais dois exemplos que mostram que Deus quer que as pessoas, 1. Reconheçam os propósitos que já foram cumpridos por meio do Evangelho, 2. Recebam o que já lhes está disponível neste mesmo Evangelho, e, 3. Também avancem para os propósitos que podem ser alcançados justamente pelo que já foi realizado pelo Senhor e reconhecido ou recebido por um indivíduo. Tito 2, 11 até 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Colossenses 2, 5 até 7. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. No primeiro grupo de propósitos do Evangelho, Deus fez a provisão para que no segundo grupo de propósitos as pessoas possam receber o Evangelho na vida delas a fim de que, por meio do Evangelho, possam alcançar o terceiro grupo de propósitos que é viver e andar segundo o que lhes foi, é e ainda será oferecido por meio deste mesmo Evangelho. Devido à provisão da salvação já manifesta por meio do Evangelho, uma pessoa pode avançar para o propósito de receber a salvação oferecida a ela a fim de que também possa experimentar e crescer na salvação que lhe é conferida por Deus por meio do mesmo e único Evangelho, aplicando-se este mesmo princípio, pluralidade ou encadeamento de propósitos também em relação à paz, justiça, graça, poder e amor de Deus para com cada indivíduo que crê no Senhor e no seu Evangelho. No primeiro grupo de propósitos, por exemplo, já foi manifestada a justiça de Deus para que uma pessoa possa vir a se reconciliar com Deus. Assim, levando em conta o segundo grupo de propósitos do Evangelho, uma pessoa já pode ser agraciada com a reconciliação com o Senhor ao receber esta justiça pela fé em Cristo. Reconciliação que, por sua vez, objetiva que a pessoa também avance para o terceiro grupo de propósitos, o qual contempla o viver e andar na justiça de Deus recebida em sua vida por meio do mesmo Evangelho Celestial, conforme mais dois exemplos a seguir. 2 Coríntios 5, 18 até 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que, 1. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, 2. Rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que, 3, nele, fossemos feitos justiça de Deus. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que, 2, recebem a abundância da graça e o, 1, dom da justiça, 3, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Assim, em primeiro lugar, pela proclamação pública das Escrituras sobre os propósitos já realizados por meio do Evangelho, Deus anuncia que tudo o que era necessário ser feito conjuntamente com a revelação do Evangelho já foi feito. Em segundo lugar, pela proclamação pública das Escrituras de que o propósito do Pai Celestial é que todos recebam o Evangelho, o Senhor anuncia e descreve como uma pessoa pode receber o que lhe é oferecido pela graça celestial. E em terceiro lugar, pela proclamação pública das Escrituras sobre os demais propósitos associados ao Evangelho e que Deus almeja para as pessoas após o receberem o próprio Evangelho, o Senhor anuncia e descreve que os propósitos já cumpridos e o recebimento do Evangelho não são o fim da experiência viva de uma pessoa com este mesmo Evangelho, mas somente o início de um relacionamento com a vida e as dádivas eternas que estão no Senhor. Enquanto muitas pessoas querem esconder os reais propósitos que as levam a elaborar e apresentar proposições, para que as suas motivações não sejam claramente visíveis, isto não ocorre com Deus. Deus, por meio do seu Evangelho, revela tanto as suas motivações como os seus diversos grupos de propósitos, pois o Senhor é perfeito e porque em Deus não há nenhuma incompatibilidade entre quem o Senhor é, o que o Senhor fez, faz e o que promete que irá fazer. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Apocalipse 15, 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quando o Evangelho de Deus é observado sob a ótica de sua pluralidade ou multiplicidade de propósitos já cumpridos, mas também disponíveis de serem reconhecidos e recebidos na vida pessoal a fim de que outro vasto leque de propósitos possa ser alcançado, pode ser percebido notoriamente que o Evangelho de Deus é uma fonte inesgotável de revelações sobre Deus e de bons propósitos que o Senhor estabeleceu para serem oferecidos à humanidade. Com a finalidade de que as pessoas possam beber eternamente da fonte de novidade de vida ou de vida eterna é que Deus, em seu Evangelho, apresenta uma pluralidade ou extensão tão ampla, perfeita e preciosa de propósitos. O amor, a bondade e as misericórdias de Deus, que fundamentam todo o Evangelho eterno, são aspectos da mesma fonte de vida que gerou, gera e continuará a gerar benefícios eternamente e que nunca cessarão. João 7, 37 até 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 4, 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.